Sobre estas questões do sigilo, primeiro, enfim, creio que todos nós sabíamos que iria ser particularmente difícil esta comissão de inquérito, já era difícil nas anteriores, esta iria ser muito mais difícil ultrapassar as questões do sigilo, porque a Caixa está em pleno funcionamento. Não foi alvo de resolução, não está em degradação, como se tem visto, e já sabíamos de antemão que iria ser particularmente difícil. Já agora devemos compreender, efetivamente, alguma desta evocação de sigilo que é feita particularmente pela Caixa Geral de Depósitos. No entanto, se esta Comissão Parlamentar de Inquérito quer efetivamente ser uma comissão parlamentar de inquérito de plenos poderes e ir um bocadinho mais além do que são as notícias de jornais, tem que ter acesso à documentação que pediu, ou pelo menos tem que fazer tudo para poder ter acesso à documentação que pediu, porque até agora aquela que nos chegou, por exemplo, aquela que nos chegou do Banco de Portugal, são comunicados de imprensa da Caixa Geral de Depósitos, não é nada mais do que isso. E todos nós sabemos que comunicados de imprensa não é uma fonte de informação, quer dizer... Exato. E não é... Não é...
Se fosse uma notícia do Correio da Manhã...
Não, isso era bastante melhor, isso era bastante melhor. Não, porque os comunicados de imprensa da Caixa, claro que dizem sempre que as imparidades estavam registadas, eram as suficientes. É óbvio que eles estão a falar para o mercado, não é? Portanto, não é uma fonte muito fidedigna para esta comissão de inquérito. E, portanto, eu creio que sim, que a comissão de inquérito deve sugerir, deve solicitar o levantamento do sigilo. A CMVM diz exatamente até... para solicitar a tribunal, né? Diz exatamente como é que acha que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve proceder. Sobre esta questão do Banco Central Europeu ser agora, por causa do mecanismo único de supervisão, ser agora o supervisor direto da Caixa Geral de Depósitos.
Efetivo. Sim. A questão que é suscitada não é apenas a partir do momento em que se tornou responsável. É mesmo a informação pretérita,
pois é,
a responsabilidade agora passou a ser dele. Portanto, embora o Banco de Portugal aí não seja muito afirmativo, coloca a questão de eventualmente...
É de uma orientação.
Sim, exatamente.
Pois, era exatamente isso que eu ia colocar, porque passou a ser o supervisor direto desde 2014, salvo erro. Eu também acho que é difícil... derrogar o sigilo bancário que está a ser imposto pelo Banco Central Europeu. Aqui, provavelmente, a linha de argumentação será de que esse sigilo bancário, pelo menos anterior a 2014, pode ser derrogado. E se puder ser, pelo menos a linha temporal que é o objeto desta comissão de inquérito fica quase totalmente preenchida, fica pelo menos de 2014 para aqui, fica de fora, mas até 2014 pode ser alvo de derrogação, até finais de 2014.
Sendo certo.
No essencial, a Comissão deve fazer valer as suas próprias capacidades e, enfim, se houver da parte então de quem é requerido alguma resistência, deve ser quem é requerido a utilizar o recurso a outras instâncias. A Comissão deve fazer valer as suas próprias capacidades e, portanto, deve entender que tem capacidade para, na maior parte dos casos, ser ela própria a determinar o levantamento de qualquer tipo de segredo, tendo em conta que o entendimento mais acolhido é precisamente o de que não há nenhum tipo de segredo que se oponha a uma comissão de inquérito. Sobre o Banco Central Europeu, apesar de concordar genericamente com o que foi dito, tenho dificuldade em perceber porque é que o Banco Central Europeu tem alguma coisa que invocar sigilo bancário. Porque não lhe estamos a pedir nenhum dados. Pronto, sigilo de supervisão. Vejo, é claro que a solução prática é capaz de ser esta, portanto, até ao final de 2014, antes de serem o supervisor direto da Caixa, mas isto também nos deve convocar todos para uma reflexão sobre a incompatibilidade evidente entre a lei da República e a forma como as coisas estão a funcionar depois na prática, não é? Porque ter numa lei orgânica do Banco de Portugal que diz que o Banco de Portugal faz isto e aquilo outro e afinal é outra instituição qualquer que faz, ter uma lei das comissões de inquérito que diz que as comissões têm todos estes poderes, mas depois não há nenhuma instituição para lhes responder, deve... A solução prática talvez seja esta que aqui foi colocada, mas isto é um bocado... Enfim, é um bocado ridículo, não é?
Não, Miguel Tiago, me permite, isso aliás coloca um problema acrescido ao Banco de Portugal, que é o seguinte: o Banco de Portugal, enquanto autoridade cooperante nacional, tem que seguir as indicações do Banco Central Europeu. Mas se receber uma indicação de um tribunal, por exemplo, a dizer que tem que levantar o sigilo, fica, se me permitiu pelo beijo na expressão, entalado. Porque as autoridades portuguesas às quais está submetido mandam-no entregar os documentos. E o Banco Central Europeu, de que depende, porque integra o sistema, diz-lhe que não está autorizado a... O que é a primeira vez, julgo eu, que nos confronta. Porque nas outras comissões de inquérito, como eram em bancos em resolução, a questão, creio eu, não se colocou relativamente aos poderes do Banco Central Europeu. Exclusivamente a isso. Quanto ao Banco Central Europeu, como sabem, senhores deputados, houve requerimentos, creio que do Partido Socialista, não tenho a certeza, ou do Bloco de Esquerda, no sentido de oficiar, já não sei, de oficiar o Banco Central Europeu, a DG Comp, etc., para, foi o Partido Socialista, creio eu, para nos remeterem toda a correspondência trocada com o Banco de Portugal, com o Ministério das Finanças, etc. Portanto, estamos à espera de uma resposta formal e pode ser que haja um milagre e o Banco Central Europeu nos encha de papel, que nos envia uma pena volumosa, cheia de documentação. Mas, enfim, eu, apesar de crente, acho que o BCE não está abrangido pela área dos milagres e, portanto... Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado Miguel Tiago, desculpe, já tinha terminado? Sr. Deputado Hugo Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a solução e a ideia apontada pelo Sr. Deputado Moisés Feira parece-me bem, não tenho nada... Agora, eu acho que o deputado Miguel Tiago colocou a questão no ponto que eu acho que ela deve ser colocada e que nos merece aqui uma reflexão, que é até um ponto de princípio. E que ontem, na audição do Presidente da Caixa, aconteceu em algumas ocasiões de ele se ter recusado a responder precisamente por causa disso.
Indicações do Banco Central Europeu.
Mas eu acho que nós estamos aqui numa circunstância em que temos mesmo de fazer aqui uma reflexão, um ponto de ordem aos trabalhos da Comissão e ao funcionamento também da... Permite tudo. Não estou a dizer o contrário, claro. Não estou a dizer o contrário. Agora, o que estou a dizer é que nós temos hoje que fazer a reflexão e tomar a decisão se vamos permitir que isto volte a acontecer no futuro ou não e de que forma vamos trabalhar com isso, porque a verdade é que nós estamos completamente cortados no nosso trabalho e no cumprimento do objeto da Comissão de Inquérito. Não vale a pena nós termos ilusões. Se, de facto, a esmagadora maioria da documentação que permite aferir do cumprimento do objeto da Comissão não nos chega, e se os depoentes, também eles, nos dão a informação necessária, então, com toda a franqueza, o Sr. Presidente, fechamos as portas. É assim, creio até que seria uma solução que não lhes gostasse todo. Não, porque repare, vamos aos casos concretos. Reais necessidades de capitalização da Caixa. Ora, se não nos mandam os documentos em que uns e outros falam de uns valores e de outros valores, se os depoentes não dizem que valores é que entendem que é necessário, então, olha, corto lá o primeiro ponto do objeto da Comissão de Inquérito. Avaliação do risco da concessão de crédito, das imparidades, etc. Se não temos acesso ao processo de concessão de crédito, olha, risco lá esse. Se nós não podemos avaliar o resto, então, Sr. Presidente, com toda a franqueza, ou nós nos damos ao respeito e fazemos cumprir aquilo que é a lei do inquérito parlamentar, que é uma lei da República, ou então não vale a pena, com toda a franqueza, estarmos aqui a fazer nada, porque nós não conseguimos fazer nada, não vale a pena. Vamos andar aqui só a fazer política, e eu creio que é isso que nós estamos todos a fazer um esforço, às vezes menos conseguido, é verdade, para nos afastarmos, porque a Comissão de Inquérito então vai ser aquilo que o Sr. Presidente não quer que seja e que eu julgo que nenhum português, nem nós, queremos que seja. Desse ponto de vista, Sr. Presidente, eu julgo que merece uma reflexão maior de todos sobre a forma como nós vamos lidar com isto. Eu também não tenho solução para isso. Eu li com muita atenção... Não, Sr. Presidente, não, porque repare numa coisa. Os inquéritos parlamentares têm os poderes equiparados que nós sabemos que têm. O parecer que nos está homologado, nós sabemos, mas que é um parecer orientador da Procuradoria-Geral da República sobre essa matéria, dá-nos alguma margem para nós atuarmos, sobretudo porque eu creio que nós não podemos deixar de, pelo menos, forçar e usar os poderes que nos são conferidos pela lei, porque caso contrário, com toda a franqueza, Sr. Presidente, eu acho que nós estamos aqui a fazer uma figura um bocadinho... para que não ficasse gravado por... Não, porque não vale a pena. E, portanto, eu não tenho solução, ou nós forçamos a barra, porque o segredo estende-se... Está a ser filmado?
Não.
Se tivesse também, eu repetiria o mesmo lá fora sem problema nenhum, mas de qualquer maneira é só para termos. Vamos lá ver. O segredo das informações aqui prestadas estende-se aos deputados que compõem a Comissão de Inquérito e aos assessores que estão juramentados. E, portanto, desse ponto de vista, nem que seja necessário, para determinadas coisas, fazermos reuniões à porta fechada, porque não sejam abertas à comunicação social, ou outra coisa qualquer, que se encontre um modelo. Agora, nós não podemos é ficar sem as respostas, porque ficar sem as respostas, vamos chegar ao fim desta Comissão de Inquérito, e a imagem... que o Parlamento, que a Assembleia da República e que esta Comissão de Inquérito vão dar, eu quero vos dizer que acho que é uma imagem lastimável.
Acho que há fundamento em normas europeias para nós fazermos valer a nossa posição. Porque a diretiva que atribui esta competência ao BCE... diz que isso não prejudica os poderes de fiscalização dos Parlamentos Nacionais. Portanto, isso é expresso. Isso é expresso. Há um problema que o BCE esquece sempre essa parte da diretiva. E cabe-nos a nós invocá-la porque está lá escrito. Portanto, houve esse cuidado de quando se atribuiu, porque senão não havia solução para aquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Tiago. Houve esse cuidado de quando se fez uma alteração na arquitetura da supervisão e se transpôs para o nível europeu uma parte da supervisão, disso não prejudicar naturalmente o princípio da subsidiariedade e, portanto, os Parlamentos Nacionais não perderam, não pode deixar de haver escrutínio nacional. Sabemos que para algumas matérias o escrutínio é do Parlamento Europeu, mas aí não podem os Parlamentos Nacionais prescindir de algo que a própria diretiva lhe atribui. Portanto, o que eu acho que nós podíamos fazer, estando prestes a suspender os nossos trabalhos, é fazer uma avaliação disto durante este período, fazer uma avaliação profunda do ponto de vista jurídico e, na primeira reunião pós a suspensão dos trabalhos, nós tomarmos essa decisão, não a tomarmos agora sem a devida fundamentação. Acho que isto é complexo. Acho que beneficiávamos em cada grupo parlamentar poder fazer a sua análise e os serviços da Comissão também a poderem fazer e fazermos um ponto de situação no reatar dos trabalhos para não estarmos a correr um de dois riscos. Este que já falámos mais aqui, que é esvaziarmos a Comissão e sermos nós próprios a autolimitar-nos. O segundo é de estarmos a afirmar uma série de poderes que depois podem não corresponder àquilo que efetivamente a lei e a própria interpretação das entidades jurisdicionais venham depois a confirmar. E, portanto, também não penso que nos interesse muito corrermos esses riscos e, portanto, devemos ter uma solução ponderada.
Era um comentário na sequência disto que disse o deputado João Almeida, que talvez pudesse fazer e que até nos protegia um bocadinho enquanto Comissão, que era, de facto, haver alguém dos serviços jurídicos que interpretasse a diretiva e não sei o quê, e escrever nós, Comissão, escrevermos ao Banco Central Europeu, saber qual é a interpretação que eles fazem da diretiva e do tipo de informação que acham que estão ou não estão em condições de dar, etc., na sequência de, eu não sei se aquilo foi escrito ou não...
Vamos fazer ao contrário, como nós já lhes pedimos a informação, eles vão nos responder. E na sequência da resposta.
Pois, porque, acho que é importante termos a interpretação que o Banco Central Europeu tem da diretiva que existe. E da informação que ele acha que tem ou não que dar pós-2014 e antes de 2014, colocando a questão do deputado Moisés, porque isso depois dá-nos munições para fazer aquilo que acharmos que temos que fazer, não é? Ou seja, se eventualmente pronto, nós depois chegarmos à conclusão em função dessa resposta que temos muito pouca informação e não sei o quê, podemos fazer várias coisas, podemos contrariar essa interpretação e ir tentar forçar uma interpretação diferente, podemos aceitá-la e dizer, o Banco Central Europeu acha isto, nós até estamos de acordo com a interpretação deles e então estamos limitados. Dá-nos muito mais munições para o nosso trabalho e para a defesa, qualquer que ela seja, do resultado do nosso trabalho.
Eu julgo que nós podemos estabelecer aqui um entendimento entre nós no sentido de fazer a tal avaliação que o Sr. Deputado João Almeida sugeriu para ver como é que correm mais estas duas audições, porque inevitavelmente a questão vai se colocar-se nomeadamente hoje na reunião com o Sr. Governador. Portanto, em função disso e das respostas que, entretanto, também o Banco Central Europeu e mesmo a DG Comp seguramente nos fará chegar ao longo do mês de agosto, era o que faltava, era demorar um mês para nos responder, fazermos essa avaliação também na primeira reunião que vai ocorrer nessa... em setembro. Nós temos, de facto, aqui elementos que nos favorecem, quer no parecer do Conselho Consultivo da PGR, quer num parecer que foi pedido em tempos ao professor Nuno Pissarra sobre os poderes das comissões de inquérito. A PGR diz o óbvio, ou seja, que o segredo pode ser levantado desde que fundamentado e desde que tenha em conta o princípio da proporcionalidade, como é evidente, a ser levantado, toda a documentação que recebermos com base nesse levantamento é sigilosa e, portanto, fica no arquivo, mas não tem acesso, ninguém tem acesso, a não ser os deputados e os funcionários autorizados, e não podem esses documentos ser utilizados para efeitos de elaboração do relatório final, ficam no arquivo que não tem acesso público. A segunda questão é que, aplicando-se a mesma lógica aos depoentes, os depoentes vêm aqui, mas é à porta fechada. Sobre esses aspectos, a reunião tem que ser à porta fechada. Isso parece-me evidente. A questão depois reside em saber também, essa é uma matéria em que o parecer do Conselho Consultivo e o parecer do professor Nuno Pissarra estão em manifesta oposição. O parecer do Conselho Consultivo, que aliás é utilizado também pelo Banco de Portugal e pela Caixa de Depósitos, diz que deve ser a autoridade judicial a levantar o sigilo. O professor Nuno Pissarra entende que a própria Comissão tem poderes para o fazer e foi isso que aconteceu no caso do BES e do BPN. Eu só alerto para aquilo que disse há pouco, não é a mesma situação, apesar de tudo. Não é a mesma situação. Portanto, essa ponderação tem que ser feita. Uma coisa é o Parlamento, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, deliberar o levantamento do sigilo bancário ou de supervisão relativamente a entidades que estão em resolução e, portanto, já estão fora do mercado. Outra coisa é essa própria Comissão a deliberar sobre o levantamento do sigilo bancário e de supervisão relativamente a uma instituição em completo funcionamento. Eu aí teria, devo confessar, não me compete tomar a minha decisão, mas enquanto jurista tenho a possibilidade de me pronunciar sobre o tema e eu ficaria mais tranquilo com uma decisão judicial, com toda a franqueza. Com toda a franqueza. Mas é uma questão puramente jurídica. Agora, relativamente à questão do BCE, eu com toda a franqueza acho que nessa parte o parecer do Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal está um bocadinho mal amanhado. Porque há uma norma específica da diretiva CRD4 que estabelece as condições em que as autoridades nacionais dos Estados-membros, incluindo as comissões parlamentares de inquérito, podem aceder à informação supervisão. E que exige o cumprimento... É o parecer dos Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, que chegou ontem. E que diz que são quatro. Eu, aliás, vou ler. Os Estados-membros podem autorizar a divulgação de determinadas informações relacionadas com a supervisão prudencial das instituições a comissões parlamentares de inquérito do seu Estado-membro, aos tribunais de contas do Estado-membro e outras entidades encarregadas de inquérito do seu Estado-membro, nas seguintes condições. A. Essas entidades disporem de um mandato específico ao abrigo do direito nacional para investigar ou examinar as ações das autoridades responsáveis pela supervisão das instituições ou pela legislação referida relativa a essa supervisão. B. As informações serem estritamente necessárias para o exercício do mandato a que se refere à linha A, ao caso. C. As pessoas que têm acesso às informações estarem sujeitas a regras de sigilo profissional por força do direito nacional, no mínimo equivalente aos previstos no artigo 53, número 1. D. As informações que tenham origem noutro Estado-membro não poderem ser divulgadas sem o acordo expresso das autoridades competentes que as tenham divulgado, exclusivamente para os efeitos autorizados por essas autoridades. Não se aplica. E depois diz o Banco de Portugal. Estão, de acordo com o direito português, podem considerar-se preenchidas as alíneas A, B e D, mas não a C, o que eu acho uma coisa extraordinária. A C é as pessoas que têm acesso às informações estarem sujeitas a regras de sigilo profissional. É mais do que sigilo profissional. É o sigilo das autoridades judiciais. Portanto, eu acho este argumento...
Eles podem dizer é que não acreditam.
Mas isso é outra...
Então, nós podemos ter um processo por difamação, não é?
Sr. Presidente, nesse parecer, eles abrem as portas todas para que nós possamos ter...
O que pode colocar alguma dificuldade, e eles, de facto, terminam o parecer com esta nota, é que, ao transpor a CRD4, o legislador português não introduziu na lei portuguesa a possibilidade prevista no artigo 59, número 2. Ora, as diretivas... podemos ter que nos envolver aqui numa discussão complicada sobre o efeito direto das diretivas e saber se esta norma produz ou não efeitos na ordem jurídica nacional, porque supostamente as diretivas, só nas normas que sejam incondicionais, claras e transparentes, é que produzem efeitos diretos. Pois, mas isso é uma discussão que ainda teríamos que fazer, não é? Que tornava as coisas ainda mais complicadas. Aliás, não se percebe porque é que o legislador português, que somos nós, julgo eu,
uma razão.
Não resolvemos este problema na transposição da diretiva CRD4.
Porque a norma era clara e aplicava-se diretamente.
Mas sujeitamo-nos ao outro argumento. Agora, parece-me, repito, que estes elementos que elenquei e o que resulta da conversa que tivemos justificam, de facto, uma reflexão mais alargada. Justificam esperarmos pela resposta das autoridades europeias para verem o que é que se escudem, o que é que argumentam. E depois tomarmos uma decisão final na reunião da Comissão, que terá que ser uma reunião plenária da Comissão, porque se for para deliberar o levantamento do sigilo, tem que haver não só uma deliberação, mas tem que haver uma deliberação fundamentada. E essa fundamentação vai ter que ser preparada antecipadamente. E, portanto, eu vou pedir aos serviços que antecipadamente preparem um projeto de deliberação da Comissão que fundamente o pedido de levantamento do sigilo bancário e do sigilo de supervisão.
Tem que ser em função de cada entidade.
Claro, não. Exatamente. Ligando aqueles documentos à realização do objeto da Comissão e demonstrando que não está em causa o princípio da proporcionalidade. Não estamos a pedir a indicação de todas as contas da Caixa de Depósitos ou as contas de quem tem 350 euros de rendimento por mês, ou de saldo bancário mensal. E, portanto, há aqui uma adequação entre os elementos pedidos e que têm que ver com os, digamos, os grandes números da Caixa, que explicam, ou que ajudam a explicar a situação da Caixa, ou o processo de evolução da Caixa, e a realização dos objetivos da Comissão. Fica a faltar a outra questão, sobre a qual, mas que não prejudica a primeira, ou melhor, pode prejudicar parcialmente. Uma coisa é a Comissão deliberar que deve ser levantado, que há condições para levantar o sigilo. Outra coisa é a Comissão... Ou melhor, uma coisa é a Comissão entender que deve-se levantar o sigilo, outra coisa é a Comissão deliberar por ela própria esse levantamento. Agora, a primeira parte é ligada à segunda, mas é dela independente. Eu posso tomar uma deliberação dizendo que é necessário levantar o sigilo, porque sem o levantamento do sigilo a Comissão não pode realizar a sua função. Outra coisa é dizer que, na sequência disso, a própria Comissão pede ao Tribunal ou a própria Comissão delibera levantar esse mesmo sigilo. Estamos confortáveis com estas orientações, senhores deputados?
Totalmente de acordo, Sr. Presidente, da nossa parte.
Eu estou numa lógica de supervisão prudencial. Então, hoje e amanhã eu gerirei da mesma forma como geri ontem a vinda do senhor CEO. Se não gostam, tinha que estivessem escolhido a Presidente da Comissão. É a vida. Eu não sou conhecido por ter bom feitio.
Então, já somos dois.
Mas eu tenho pior porque eu sou presidente. O meu amigo é vice-presidente, tem
pois,
um bocadinho menos.
Não se manifesta.
Não é isso. Mesmo que se manifestar, tem que ser um bocadinho menor que o meu. Soares, permita-me que eu esclareça uma coisa que talvez o elucide um pouco melhor. É o que eu digo, é uma questão da forma como são colocadas as coisas. Quando o Sr. Deputado Adão e Silva ontem fala no plano de reestruturação apresentado, nos 500 milhões que lá estão previstos, eu não faço milagres. Por isso, aquilo podia-se ter perguntado nos exatos termos, sem que eu objetasse à pergunta. Agora, quando se fala expressamente no plano de reestruturação e negociações, nos 500 milhões que estão previstos, eu não tenho margem, quer dizer. E vai-me desculpar, se eu não teria nenhuma margem, vindo de onde vem, ainda tenho menos.
Os supostos que entram no objeto, a questão é que não faz sentido a forma como
a questão é esta.
E invocou o plano de reestruturação do certo.
As necessidades de recapitalização fazem parte do objeto. Tudo o que seja a partir das necessidades de recapitalização para o plano que está a ser negociado, não. Eu tenho que acabar nas necessidades de recapitalização. O que é a mesma coisa se forem inteligentes na forma de colocar as questões. Agora, se as colocam assim...
Muito obrigado pela sugestão.
Está bem? Até porque, como eu dizia, eu serei sempre muito rigoroso, como sou, julgo eu genericamente, nas coisas. Agora, vindo do meu próprio partido...
Será ainda mais importante que escolhemos para presidir a comissão.
E percebi que o meu próprio partido é simpático relativamente a mim. Contestou logo a minha decisão. E não, senhores deputados, não foi número. Isto não estava combinado. Devo confessar que fiquei um pouco... Quando o Sr. Deputado Hugo Soares disse o Sr. Presidente não estava à espera que nós não contestássemos. Eu, por acaso, pensei que os meus botões estavam. Por acaso, estava mesmo à espera que não contestassem. Mas, enfim, cada um é como cada qual. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença. Minhas senhoras e meus senhores que não são deputados, mas também merecem uma referência, obrigado pela vossa presença. Então, às 15h, retomamos com a audição dos governadores. O Sr. Governador já nos indicou que quer fazer uma apresentação inicial. E, portanto, no final dos trabalhos... Eu só pedia aos senhores deputados, e pedia de facto desta vez muito, porque se ainda por cima temos que discutir a questão do relator, que não vai evidentemente levar 10 minutos, se pudéssemos ser um bocadinho rigorosos na forma como geremos os temas.
Eu, por acaso, fui atendendo a isso. Na primeira ronda subi, mesmo na segunda. Aliás, na segunda ronda eu até cumpriu.
Não, a primeira ronda não correu bem. Não, a primeira ronda não correu bem.
Com certeza, mas não correu mal. Não correu bem. Uma razão, não somos deputados, e isso também não podemos evitar, que fazem com que demore mais, porque de facto a malta gastou 8 minutos, 8 minutos e meio. O depoente é que me queda a resposta. Demorava 10 minutos ou 100 pessoas.
Mas isso também tem que ver um bocadinho. A apresentação inicial foi um bocadinho. Não, mas a apresentação inicial eu espero que seja um bocadinho mais. Mas aos senhores deputados, era o que eu dizia ontem na reunião, e todos sabem tão bem ou melhor que eu. 8 minutos para fazer perguntas. 8 minutos para dar respostas e, portanto, a natureza do tempo que se gasta também tem muito que ver com a forma como os seus deputados interrogam as entidades. Bem, tem muita tarimba e, portanto, mas também gosta de falar.